DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani e vamos aos destaques. Guiné-Bissau, o ano de 2020 ficará marcado pela saída de entidades internacionais da CDO e da ONU do país. Segundo o jornalista Bakar Kamar,
a presença e a ausência do UNOCBIS não tem grande significado, porque mesmo com a presença do UNOCBIS no país, o país nunca conseguiu chegar a uma estabilidade efetiva. Foram atrocidades, assassinatos, golpes de Estado assinalados com a presença do UNOCBIS.
Medo e tensão mancham eleições presidenciais e legislativas na República Centro-Africana. E ouça ainda mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Fique conosco. Na Guiné-Bissau, o ano vai terminar com vários desafios à espera do país, que viu partir o Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz. Analistas defendem que isso trará mais responsabilidades por parte dos diferentes atores guineenses. De Bissau, Yankun Badansó.
Na Guiné-Bissau, o ano 2020 ficará marcado pelo abandono de duas entidades internacionais que estavam no país para ajudar a construir e assegurar a paz e a estabilidade. A ECOMIP, Força Militar da CDAO, deixou o país ao fim de 8 anos de missão, enquanto 21 anos depois, o Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz, o UNOCBIS, termina a sua missão a 31 de dezembro e também vai abandonar a Guiné-Bissau. Muitos questionam a eficácia da estrutura da ONU num país que ainda dá sinais das fragilidades políticas e institucionais que vêm de há muito e, depois de mais de 2 décadas de trabalho, não foram superadas. Observadores temem que os problemas deste ano, marcado por disputas políticas e conturbadas eleições presidenciais que resultaram na mudança da governação, transfiram-se para 2021 e precisam de ser superados sem apoio do UNOCBIS. Mas, para o jornalista guineense Bakar Kamara, a missão política da ONU falhou e agora é a oportunidade dos guineenses promoverem um entendimento através de um diálogo nacional.
A presença e a ausência do UNOCBIS não tem grande significado, porque mesmo com a presença do UNOCBIS no país, o país nunca conseguiu chegar a uma estabilidade efetiva. Foram atrocidades, assassinatos, golpes de Estado assinalados com a presença do UNOCBIS. Espero que realmente a ausência do UNOCBIS vai permitir um diálogo nacional, maior entendimento entre os guineenses.
Com o abandono do país pelo Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz, a agenda da Guiné-Bissau agora é magna e a responsabilidade é dos diferentes atores, defende Armando Lona, jornalista e antigo membro da missão política da ONU na Guiné-Bissau.
Coloca-se a grande questão, a responsabilidade dos guineenses, dos políticos e dos atores sociais, sobre a necessidade, o imperativo de construir a estabilidade política institucional neste país. É uma agenda magna que o país tem tido a dificuldade de consolidar. Já se ensaiou pactos de estabilidade, mas esses pactos de estabilidade nunca saíram do papel para a prática.
Há uma convergência de opiniões sobre os desafios que esperam a Guiné-Bissau no ano 2021 e há problemas sociais para resolver. Entre 4 e 8 de janeiro, há uma greve geral convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG. Para a diretora da ONG Voz de Paz, o DFATI, nem tudo pode ser resolvido, mas há aspectos a tomar em conta.
Não vamos ter condições para resolver todos os problemas que a sociedade guineense está a enfrentar. Neste momento, apresenta um grupo com problemas quase estruturais, mas é bom para que o ano 2021 que seja traçada condições para que a economia possa sustentar o desenvolvimento do país. É muito importante trabalhar também para a redução da desigualdade social no país.
2021 vai constituir a primeira etapa do percurso da Guiné-Bissau sem a presença do UNOCBIS, que foi instalado no país em 1999. Para Armando Lona, são vários os problemas que devem ser superados para o alcance da estabilidade.
É o protagonismo partidário. Cada partido luta em torno dos seus objetivos e, para além dos objetivos partidários, temos objetivos de grupo, objetivos individuais, temos facções políticas, cada uma a ter patrocínio de um país vizinho.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Queremos saber a sua opinião. Qual balanço faz sobre a presença das entidades internacionais da ONU e da CDO na Guiné-Bissau? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Denilson Van Dunen diz que estas entidades já vão tarde, pois os guineenses têm de aprender a resolver os seus problemas sozinhos. Norberto Antônio Cabi diz que a ONU é uma organização desestabilizadora dos países africanos. Mais comentários à frente nesta emissão.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O antigo deputado e delegado provincial da Renamo, em Manica, Sofrimento Matequinha, raptado no dia 13, foi encontrado morto numa mata no interior daquela província do centro de Moçambique. Disseram neste domingo a agência de notícias Lusa fontes familiares. O corpo do político foi descoberto por camponeses, abandonado, com sinais de tortura e coberto de ramos de árvores numa mata, numa aldeia do interior de Gondola, Manica, a cerca de 60 quilômetros ao nordeste do local do seu sequestro, disse a Lusa, o filho da vítima. Em Moçambique, o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, uma organização não governamental deste país, espera que a trégua anunciada pelo líder dissidente da Renamo, Mariano Nyong'o, seja genuína e que o diálogo decorra sem condicionalismos. Em causa está o anúncio feito pelo líder da junta militar na quarta-feira, dando conta da suspensão das emboscadas e ataques de viaturas nas estradas e aldeias do centro de Moçambique, para permitir o início, nesta segunda-feira, hoje, de negociações de paz com o governo. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu ontem às populações para que abandonem as zonas consideradas de risco face à tempestade tropical que se aproxima do canal de Moçambique, alertando que o cenário pessimista aponta para 4 milhões de pessoas afetadas. Em causa está um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia sobre a possibilidade de tempestade tropical moderada, Chalane, entrar no canal de Moçambique nesta segunda-feira, podendo evoluir até ao ponto de tempestade tropical severa e atingir a costa moçambicana na quarta-feira, com destaque para as províncias de Zambézia e Sofala, no centro do país. Angola decidiu suspender as ligações aéreas, terrestres e marítimas com a África do Sul, Austrália, Nigéria e Reino Unido a partir das 0 horas do último sábado, devido ao surgimento da nova variante do coronavírus. Em comunicado, Angola adianta que serão criadas as condições para a retoma das ligações tão logo a situação epidemiológica o permita. Também neste sábado, Angola reiterou seu apoio total as instituições legítimas da República Centro-Africana e disse acompanhar com muita preocupação os últimos desenvolvimentos sobre a situação política e de segurança no país. As eleições deste domingo na RCA são tema que desenvolvemos mais à frente neste jornal.
DW África. Deutsche Welle.
Na República Centro-Africana, os eleitores foram às urnas neste domingo em meio ao clima de tensão que manchou as eleições presidenciais e legislativas. O presidente cessante, Faustin Archange Touadéra, que concorre a um segundo mandato, é o líder nas sondagens que se seguem a uma semana de turbulência com as acusações de tentativa de golpe de Estado dos rebeldes que se apoderaram brevemente da quarta maior cidade do país e da Rússia e Ruanda a enviar militares para apoiar o governo. Neste domingo, na capital, Bangui, as forças de manutenção da paz da ONU, soldados locais e ruandeses patrulhavam as ruas com veículos blindados afixados no exterior das mesas de voto. Na capital, eleitores puderam votar apesar do medo, disse a DW um cidadão no local. A segurança é suficiente para votar e muita gente, mas tenho a certeza que há pessoas que ainda estão em casa porque têm medo. Entretanto, longe da capital, onde alguns combates têm decorrido há cerca de uma semana, incidentes foram relatados no início do domingo. Na cidade de Buar, muitos foram impossibilitados de votar, relatou a DW outro cidadão. Ninguém votou em Buar. As mesas de voto não foram abertas. Às 4 horas da manhã já se ouvia tiros dos rebeldes. Eu queria ir votar, mas infelizmente foi-nos dito na rádio que não haveria eleições. Foram disparados tiros, não conseguimos sair de casa. Não há ninguém na cidade, nem as autoridades competentes, tampouco os eleitores. No noroeste do país, a mais de 500 quilômetros da capital, os rebeldes apreenderam material eleitoral e os funcionários receberam ameaças de morte, de acordo com um alto funcionário da ONU. Em algumas áreas, os rebeldes ameaçaram qualquer pessoa que fosse votar. Cressan Beninga, porta-voz do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil, acusa o ex-presidente François Bozizé pela insegurança e diz que segurança e reconciliação devem ser prioridades do novo presidente. Hoje, apenas uma parte da RCA votou e a outra parte não pôde votar porque está a ser vítima da violência armada. Parte da República Centro-Africana é controlada por grupos armados. Esta é uma situação extremamente delicada e complicada. A candidatura de Bozizé às eleições presidenciais foi invalidada no início de dezembro pelo Tribunal Constitucional, alegar que as sanções das Nações Unidas, devido ao seu alegado apoio às milícias, eram incompatíveis com uma candidatura à presidência. No domingo, o ex-chefe de Estado, François Bozizé, cuja candidatura foi invalidada, apelou à população para não votar nas eleições presidenciais na República Centro-Africana, a apoiar os rebeldes que lançaram uma ofensiva contra o atual presidente e candidato favorito, Faustin Todeha.
DW Notícias.
Também o Níger foi a pleito neste domingo. Cerca de 7 milhões de eleitores dos 23 milhões de habitantes do país foram chamados a exercer o voto para a eleição presidencial, que se realiza em conjunto com as eleições legislativas. Esta será a primeira vez que haverá uma sucessão no país, que tem uma história marcada por golpes de Estado desde 1960. O presidente cessante, Mahamadou Issoufou, disse que esta alternância deve permitir ao Níger consolidar o seu estatuto de modelo de democracia em África. Entretanto, a opinião é contestada pelo ativista Moussa Tiangari, segundo o qual só existe uma aparência de democracia neste país devido ao desrespeito pelas liberdades e direitos. Na Guiné-Conakry, pelo menos 11 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas este fim de semana numa cidade do sul do país. De acordo com as autoridades, o país está mergulhado numa onda de violência intercomunitária. Dos confrontos, resultaram pelo menos 40 feridos, entre eles soldados, com ferimentos provocados por armas de caça, adiantou o diretor do hospital de Macenta. A Europa iniciou neste domingo a campanha de vacinação contra a Covid-19 de forma simbólica em idosos, cientistas e profissionais da saúde, abrindo as portas à esperança de derrotar a pior pandemia do século XXI. Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha e Bélgica encontram-se entre os países da União Europeia que hoje começam a utilizar a vacina da Pfizer-BioNTech, que já há algum tempo começou a ser administrada noutros países do globo, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, enquanto vários países avançaram para a vacina Sputnik, desenvolvida pela Rússia. O presidente cessante dos Estados Unidos assinou neste domingo, um novo plano de estímulo à economia dos Estados Unidos, depois de vários dias de recusa e de milhões de pessoas perderem os seus subsídios de desemprego. O projeto de lei assinado por Donald Trump tem valor de 2,3 mil milhões de dólares. A terminar o desporto, Cristiano Ronaldo foi eleito jogador do século XXI pelos Global Soccer Awards, bateu a concorrência de Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho e Mo Salah. Fique agora com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao sexto episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. A polícia está na Escola Jardim para falar com os alunos sobre o envenenamento da diretora. A professora Zia Gomes desmaiou quando discursava no Dia dos Pais e está em coma no hospital. Na escola, o ambiente é de agitação.
Depois de saberem que a diretora Gomes tinha sido envenenada e que a polícia queria interrogá-los, A maior parte dos alunos não se conseguia concentrar e não parava de falar nas aulas. Compreendia como se sentiam. Eu também precisava de uma pausa antes das aulas da tarde. Decidi dar uma volta pela escola. Quando cheguei ao campo de futebol, vi a Chica e a Cris, duas alunas de 16 anos do último ano. Estavam sentadas num banco de costas para mim, numa conversa tranquila, mas animada. Aproximei-me devagar e escondi-me atrás de uma árvore. Eu sei que estão a pensar, por que estaria ela a bisbilhotar a conversa de outras pessoas? Mas quando se está numa missão como a minha, é um mal necessário. É preciso estar com o ouvido atento. Quando chegar o momento, prometo que vou explicar tudo.
Chega! Cris, eu já não consigo mais! Isto tem de parar ou eu vou enlouquecer!
Chica, sei como te sentes. Eu sinto mesmo. Mas o que podemos fazer? Não podemos contar a ninguém. Não viste o que ele disse? Se contarmos a alguém, ele chumba-nos.
Claro que eu quero passar, mas...
Então, temos de fazer isto. Temos de continuar a ser simpáticas para ele não contar nada. E ninguém ia acreditar em nós.
Um homem da idade do meu pai. O que diriam os meus pais se soubessem? Conheces o meu pai? Ele matava-me.
É mais uma razão para não dizermos a ninguém.
Eu queria tanto ter me defendido melhor da primeira vez. Mas eu estava com medo. Não sabia o que fazer. Não sabia que ia voltar a acontecer tantas vezes. Eu só queria que ele parasse.
As duas jovens estavam muito perturbadas. Será que isto queria dizer o que eu estava a pensar? Fiquei com a impressão que alguém na escola estava a fazer chantagem com estas jovens e abusar delas em troca de boas notas. E eu só queria estar errada. Que pensamento repugnante. Queria falar com elas para descobrir a verdade. Tinha de ajudar estas jovens. Mas assim que elas me viram, fugiram. Não fiquei surpreendida. Se as minhas suspeitas estavam corretas, eu sabia exatamente o que elas estavam a passar. Já tinha estado naquela situação.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Qual balanço faz sobre a presença das entidades internacionais da ONU e CDO na Guiné-Bissau? Nyandonlu Kanfusé Sulu diz que a avaliação dele é negativa, porque quando as entidades internacionais estavam no país, estavam a observar os conflitos na Guiné-Bissau na posição de espectadores de um jogo. Bakary Ndiaye Jr. diz que os representantes da referida organização na Guiné-Bissau, das referidas organizações na Guiné-Bissau, são incompetentes ou são corruptos porque nada fizeram para o bem do país. Snaba Nyambacha questiona quais são os indicadores de sucesso durante a presença da ONU na Guiné-Bissau. Durante a existência da ONU, assistimos vários golpes de estados, violações e matanças sem justiça. Onde estava a ONU? Questiona Snaba. Sem a presença dessa organização, não iremos sentir nada, nada mesmo, diz. Orlando Sueck Jabriel diz, entretanto, que o presidente cessante da Guiné-Bissau não deve governar sem a ONU. Jorge Costa diz que vão de vez, até porque deviam ter saído muito antes. Só complicaram a vida dos guineenses. Davi Monjani e diz ainda que essas organizações são palhaçadas, citamos, o pobre do povo é sacrificado para essas organizações angariarem fundos sem fazerem nada. Agradecemos a todos os ouvintes internautas pelas participações. Encerramos aqui o Jornal desta manhã. Desejamos a todos um excelente dia na contagem regressiva para o ano de 2021.